E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Bom dia, eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é segunda-feira, dia 22 de abril. Já deixe o seu gostei aqui no vídeo. Se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota. Tudo bem, Motinha? Como vai?
Bom dia, Villegas. Bom dia, Caio. Bom dia, Boni. Bom dia, Luciano. E bom dia especial a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Villegas, semana, assim, extremamente importante, tá? A gente tem uma agenda que vai de tudo, desde Super Bowl da temporada de balanços do S&P 500 com as Big Techs. Vamos ter primeira prévia do PIB americano na quarta-feira. Lembrando, a projeção é crescimento de 2,5, ou seja, economia americana não desacelera, é impressionante. Vamos fechar a semana com o IPCA 15 e com a inflação do Fed lá, aquela famosa PCI. E também a semana a gente vai ter também aqueles famosos PMIs globais, que são os PMIs de abril, tá? Então é um dado de alta frequência que é super importante para essa tese de reflação, de commodities. Vocês viram o que que o cobre subiu ao longo do mês de abril, mais de 10%. Então a gente vai ter dois dados de atividade econômica super importantes, PMIs, que é importante para a tese de reflação, de commodities, primeira prévia do PIB do primeiro trimestre dos Estados Unidos, e vamos ter, vai fechar a semana com o principal dado, que é a inflação americana, o PCI, e o IPCA 15, tá? Vale a pena chamar atenção que semana passada foi uma semana diferente, no sentido de a gente viu uma realização nas bolsas americanas que a gente não via há muito tempo, tá? Eu acho que essa tese de higher for longer, essa nova realidade do mundo ter visto três inflações nos Estados Unidos acima do que o mercado esperado, fez com que todo o board do Fed mudasse seu tom. Por enquanto não tem motivo para discutir queda, manter alto até a inflação começar a ceder. Começou a bater na bolsa. A gente viu um dos maiores saques do mercado de ações, matérias dizendo que fundos de pensões americanos também está realizando. O fato é, na semana passada, o S&P 500 caiu 3%. A última vez que teve uma queda semanal de 3% no S&P 500 foi quando quebrou os bancos lá da Califórnia, quando quebrou os bancos médios. E a gente viu também uma realização forte nas Big Techs. Sexta-feira, na Nvidia caiu 10%. Tá tudo bem que tá recuperando 3% agora no pré-mercado. Então, só para passar uma pequena pequeno review do que foi semana passada. Semana passada entrou um novo questionamento. Será que essa informação que os juros dos Estados Unidos vão ficar alto por muito tempo é motivo para o mercado botar ganhos no mercado acionário no bolso e procurar título público americano? Principalmente essa parte que valorizou muito, que são as sete magníficas. Será? Tá? Sexta-feira, semana passada, a gente teve um S&P 500 caindo 3%. Bom, e o Brasil nessa história inteira? O Brasil é aquilo, senhores, desde que o mundo percebeu que o Fed reconheceu que a inflação ainda tem um trabalho duro para ser feito, a régua de todo mundo fica mais alta. Ou seja, se antes você passava com uma nota 5, 6, agora você tinha que tá buscando uma nota entre 7, 8 para passar ileso. E o Brasil resolveu ir na direção inversa, em vez de apertar suas contas, mostrar números mais robustos, cedeu na questão do orçamento semana passada, que eu vejo discussões legítimas. Pô, Mota, mas era impossível. Ok, cara, isso era impossível, mas como vai ser impossível ter meta zero? Vai ser meta zero esse, mas foca em tentar chegar aí, principalmente. Poxa, ele reviu todo o superávit até o final dele. Tipo, 2026, no marco fiscal, era um superávit de 1%, caiu para 0,25%, ou seja, ajuste fiscal ficou para o próximo governo. Então, juntou esses juros altos por muito tempo nos Estados Unidos, mas essa demonstração do fiscal, é mais bateção de cabeça no governo, ruídos, pauta-bomba, etc., a gente viu uma forte depreciação dos ativos brasileiros, principalmente no mercado de renda fixa, tá? Acho que o mercado de renda fixa, há muito tempo, a gente não vê 2 dias com recorde de volume negociados, mercado praticamente voltando para que o corte agora em maio vai ser 25 pontos. Para mim, o Roberto Campos está claro, senhores. Vou até pedir para compartilhar. O Roberto Campos é isso aqui, ó. Incerteza. Tá? Se por acaso o dólar fechou 5,20 na sexta, tá? E outra coisa importante, eu acho que começou alguns acho que o nível de preços já começou a incomodar em Brasília. A gente viu na sexta-feira um alinhamento melhor do Haddad com o Roberto Campos. Todo mundo tenso para saber se o Haddad ia bater no Roberto Campos por causa da postura mais dura que o Roberto Campos teve em relação à condução da política monetária, aumentou os riscos, e o Haddad concordou com o Roberto Campos, tá? Então vamos até ver se ao longo dessa semana vai ter alguém do governo batendo muito no Roberto Campos. Se alguém do governo se resumir a Gleisi, tudo bem, mas eu quero ver Rui Costa, quero ver o Lula, tá? Eu acho que o governo sentiu um pouco o golpe e acho que parte da melhora de sexta-feira foi um pouco essa sensação que o governo pode começar a trazer algum tipo de notícia mais positiva. Tá? O fato é, tá? Esse para mim é a tradução do que o Roberto Campos falou. Redução da incerteza. Se o dólar voltar para entre 5, 5 e 10, segue o jogo, é 50 pontos em maio. Se ficar como está agora, não agora, né? Se voltar para 5,20, 5,30, reduz o pace para 25. E se ficar acima de 5,30, vamos ver se vamos cortar. Tá? E acima de 5,50, não corta e já bota um guidance bastante duro. Isso aqui é o retrato do plano de voo do Roberto Campos. Incerteza. Então, incerteza requer um pouco mais de conservadorismo. Principalmente que essa certeza vem do Brasil e também vem lá de fora. Então, tentando resumir, sexta-feira eu acho que à tarde o mercado deu uma melhorada por causa dessa questão da percepção da entrevista do Haddad, da entrevista com Roberto Campos. O Haddad não criticou a postura mais dura do Roberto Campos, tá? Isso eu acho que trouxe um pouco de coalizão. E olha, eu acho que esse tipo de notícia a gente pode começar a ver, tá? É isso que os ativos precisam, um pouco de fluxo de notícia positiva. Se vai conseguir entregar ou não, é melhor esse fluxo do que não ter fluxo. Agenda de revisão de gastos pode ter mais protagonismo da Fazenda, tá? Como qualquer notícia de olhar os gastos, etc., vai ajudar. Porque essa semana também tem que monitorar. Será que o Arthur Lira vai levantar a bandeira da paz, etc.? Será que a gente vai ter um montão de pauta-bomba ou a coisa vai dar uma melhorada no Congresso? Vocês sabem, não sei se amanhã o Felipe vai poder falar um pouco melhor, tem a questão do finalmente deve sair o dividendo da Petrobras, 50%. Que novela! Acho que completou 2 meses a novela para ser o capítulo mesmo do que o mercado achava desde o início, 50% de distribuição de dividendos. Só falta ser isso, 2 meses de confusão para absolutamente nada. Quem ganha com isso? Tá? Então, só para fechar aqui. Semana passada, sinal de alerta em termos de realização de bolsas globais. Primeira vez que o S&P 500 cai 3% desde de março do ano passado. Será que essa sensação de o juro vai ficar alto por muito tempo é o gatilho para as pessoas começarem a realizar a bolsa, principalmente as big techs, e entrar no porto seguro dos juros americanos longos, que estão com taxas muito atrativas? Primeiro ponto de atenção. A semana, que é super importante, está abrindo com uma cara boa. Tá? Só para passar para vocês, vamos começar a olhar os dados aqui. Tá? Minério, 115,85, caindo 60 centavos de dólar. Outra coisa importante, a gente vinha nas últimas semanas com forte tensão no geopolítico. Teoricamente, esse geopolítico deu uma aliviada, a gente vê queda muito forte no ouro e o petróleo. Ó, petróleo chegou a estar caindo mais de 1,5, agora está caindo 0,77 o Brent. Juro americano de 10 anos, 4,66. Será que a gente vai ver a máxima da semana passada, que foi 4,70? Essa semana a gente tem uma bateria muito grande de título público para ser vendido, tá? Tem 183 bi de título público americano para ser vendido, concentrado no título de 2, 5 e 7 anos. E por que isso é importante? Que esse título de 2 anos, senhores, é justamente aquele que melhor precifica quanto que vai ser, até onde, quantos cortes o Fed vai conseguir dar esse ano, tá? Por enquanto, o mercado está trabalhando com menos de 40 pontos, 38 pontos é que o mercado está trabalhando. E com esse lotão de 2 anos, eu acho difícil o mercado melhorar muito, tá? E lembrando que tem dado pra caramba e sexta-feira fecha com PC. O dólar, tá? Super importante. Esse dólar se fortalecendo atrapalha todo mundo para realmente o mercado entrar numa de quero risco, tá? Para conversar com risco mesmo, seria o ideal esse dólar aqui, no mínimo, ficar parado, mas continuar subindo não é bom. Bolsas globais, tá? Depois da queda de 2%, lembrando, Nvidia caiu 10% na sexta. depois de uma queda de 2% do Nasdaq. É, simplesmente hoje, nos futuros das bolsas, estão recuperando. Dow Jones Futuro subindo 0,60, S&P 500 subindo 0,62 e Nasdaq subindo 0,66, Europa, Eurostox subindo 0,26, Londres 1,60 de alta, França 0,14, Alemanha subindo 0,50, Japão fechou com alta de 1%, Hong Kong uma alta de 1,77, CSI 300 uma queda de 0,30 e Austrália subindo 1%, tá? Petrobras teve revisão do BBI, tá? BBI colocou compra em Petrobras. Então é mais ou menos isso, pessoal. Semana super importante. Vai ter dado para tudo que é lado. A sensação que eu estou olhando com mais carinho é: será a temporada de balanços foi a vencedora do último trimestre lá, quando o S&P 500 saiu de 4.800 para 5.200. O S&P 500 está lá de novo em 5.000 aqui, ó. 4.967. Será que essa temporada de balanços, com a informação que os juros vão ficar altos por muito tempo e com esse fluxo de saída de recursos de fundações e investidores institucionais da Bolsa Americana, essa temporada de balanço, para mim, cara, ela tem que superar as expectativas mesmo, tá? A régua agora está muito alta. Então vamos ter temporada de balanços, PIB, PMI. Brasil é confusão, mas eu estou com viés que os níveis de ativo, que os níveis de dólar em 5,30, esses dias loucos no mercado de renda fixa, a própria Bolsa, acho que finalmente incomodou o Brasília, e Brasília parece que pode vir com um tom mais harmônico ao longo dessa semana. Tomara que não tenha nenhuma pauta bomba. Vilegas?
Tem IPCA 15 na sexta, né?
Sexta também, sexta.
Acho que vai ser importante.
É importante, lógico, tá? Mas a discussão, acho que o Roberto Campos telegrafou.
Sim.
Eu sou Fed dependente. Tipo, vamos imaginar que vem um IPCA 15 muito bom. Se o dólar tiver 5,20, 5,30, ele vai dar 25.
Eu vejo assim, se for bom, segue. Se for ruim, aí pesa mais, né? É aquele tipo de dado que ele não ajuda para melhor, ele só piora para pior.
Quer ver? Vamos imaginar que acho que é esperado 0,27, tá? Vou imaginar que vem 0,38. Uhum. Ruim. Não sei por os dados dos Estados Unidos tá bom, etc. O dólar, o DXY vem para baixo de 105 e o dólar aqui está entre 5 e 10. Mesmo com o IPCA acima do esperado, ele dá 50 pontos. Então, para mim, é tudo aonde estiver o dólar. E aonde vai estar o dólar depende muito mais de onde estiver o dólar globalmente do que efetivamente qualquer coisa que a gente possa fazer aqui.
Maravilha, Motinha. Bom, recado dado aí, pessoal. Queria pedir para vocês, antes da gente começar, então, minha primeira parte aqui, para você responder a nossa enquete aqui no chat do YouTube. E a pergunta de hoje é a seguinte: qual o principal evento da semana, na sua opinião? Tá? Temporada de balanços nos Estados Unidos, agenda macro nos Estados Unidos, como o Motinha disse, a gente vai ter divulgação dos dados do PIB e também do PCE, que é uma inflação aí bastante utilizada aí pelo Fed para suas decisões de política monetária. Agenda macro no Brasil, acho que o principal dado talvez seja o IPCA 15 na sexta-feira, ou você acredita que a tensão no Oriente Médio, que prejudica, né, movimenta as commodities, que isso possa influenciar o mercado? Conta pra gente aí, para você, qual é o principal evento da semana? No final aqui do nosso Morning Call, a gente traz qual foi a alternativa mais escolhida por vocês. Beleza? Pessoal, só para passar aqui então, a gente está falando bastante de temporada de balanços nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, finalmente, né, a temporada de balanços começa a ganhar corpo. Ainda teremos uma semana tranquila, acredito que a grande maioria das empresas aqui no Brasil vão divulgar os seus números entre a primeira e segunda semana aí do mês de maio, mas a gente já começa aí a aquecer os motores aqui no Brasil. Para essa semana, pessoal, não teremos balanços nessa segunda-feira. A gente começa amanhã, terça-feira, com Uzi Minas e Neo Energia. Na quarta-feira, nós teremos Vale, Açaí e Log Comercial Properties. Na quinta-feira, Klabin e Multiplan. E na próxima sexta-feira, Ipera e Lojas Quero Quero. Lembrando que a gente teve a abertura da temporada de balanços aqui no Brasil na semana passada, com Indústrias Home. Infelizmente, aí foi um resultado bem abaixo das expectativas. O papel acabou aí caindo bastante. Mas, enfim, esta é a agenda aí da temporada de balanços aqui no Brasil. E nos Estados Unidos, pessoal, uma agenda aí de peso, tá? Vejam aí quantas empresas que vão divulgar os seus números. Lembrando, tá, que a grande, olhando assim, em termos de quantidade, a grande maioria das empresas, né, a gente vai ter uma agenda bastante lotada nos Estados Unidos a partir aqui, na verdade, assim, não é a partir, né, na semana do dia 5. Mas em termos de relevância, de representatividade, de peso lá no S&P 500, essa semana aí, sem sombra de dúvida, é a de maior relevância, tá? Em que na quarta-feira a gente vai ter o resultado de Meta, na quinta-feira a gente vai ter aí Microsoft, Alphabet, e na terça-feira, acabei pulando aqui, a gente vai ter Tesla, tá? Então, realmente, aí uma temporada de balanços de relevância nos Estados Unidos. Netflix divulgou na semana passada. Eu estava achando que Apple também divulgada essa semana. Não sei se passou para a semana que vem. E a Nvidia, pessoal, ela só divulga lá no dia 22 de maio. Então, é somente lá para frente. Mas a gente vem acompanhando aí um movimento de queda forte aí dessas ações mais ligadas à inteligência artificial. Será que está pesando essa expectativa de resultados? E aquilo, pessoal, que eu comento com vocês, em termos de precificação, a condição de política monetária é super relevante. Mas por que eu estou considerando, em especial, a temporada de balanços como significativa nesse momento que a gente está vivendo? Isso acontece, pessoal, porque as taxas de juros já estão altas. E, por enquanto, olhando para as principais empresas, a gente não teve um impacto significativo nos resultados. Então, se os resultados continuarem bons, o mercado fala, segue o jogo. Os juros estão altos, mas as empresas continuam a ter bons resultados. Por que eu vou desfazer aí das minhas posições? Então, eu ainda continuo olhando o que é o copo meio cheio. A partir do momento que esse jogo vira, né, poxa, as empresas começam a ter resultados ruins, abaixo das expectativas, aí o jogo vira. Poxa, quanto tempo que a gente vai ficar nesse cenário? Então, dado que nós temos hoje, a gente já vê essas empresas sendo prejudicadas por esse nível de taxa de juros elevada, que dirá se essa taxa de juros permanecer muito alta aí pelos próximos 12 meses? É mais impacto nos resultados dessas empresas. Tá bom? Então, por isso que, para mim, a temporada de balanços ela é importante nesse sentido. Tá? Resultados seguem positivos, esse mood que está hoje permanece. Resultados mais negativos, a gente pode ter uma virada de jogo aí forte, principalmente para as ações aí que precificam, né, a perfeição lá nos Estados Unidos. No começo, pessoal, eu vejo que o Brasil também sofre, não tem jeito, a gente não vive aí numa bolha, mas olhando aí para uma expectativa de recuperação pós os ânimos aí retomados, eu vejo que o Brasil poderia se destacar, mas isso obviamente que eu estou olhando bem mais lá para frente, caso a gente passe por um estresse aí no mercado. Tá bom? Então, fiquem de olho aí na temporada de balanços. Semana aí super importante, aí terça, quarta e quinta-feira, teremos aí 4 das 7 magníficas divulgando os seus números, tá bom? Além disso, pessoal, também comentar com vocês, a gente teve aí na última sexta-feira o famoso evento do halving no Bitcoin, que é quando a remuneração dos mineradores de Bitcoin cai pela metade, tá? Então isso aconteceu na última sexta-feira, em que a partir de então, né, foi sexta-feira à noite, se eu não me engano, falando do horário aqui no Brasil, acho que foi mais ou menos ali em torno de 9h30, 10 horas da noite, aqui, horário de Brasília. O que acontece, pessoal? Daqui para frente, ou seja, até 2028, quando vai acontecer o próximo halving, a mineração de cada bloco de Bitcoin para os mineradores caiu aí pela metade, era 6h25. Inclusive, para quem me acompanha aí no podcast que eu gravo, pessoal, eu falei totalmente errado, tá? Eu achava que era 6,5, 6,75. Eu fiz uma confusão, tá? Tá aqui os números corretos. É 6,25 e passou para 3,125. Tá? Então, o que acontece, pessoal? Acho que eu já expliquei isso algumas vezes, mas acho que vale aí o reforço para vocês entenderem. A rede de Bitcoin é uma rede que envolve de transações. A cada um, vou falar de maneira bastante didática, tá? Para cada número de transações, você tem a formação de um bloco. Esse bloco precisa ser validado. Por exemplo, se hoje eu vou fazer uma transferência para o Motinha, ou para o Boni, ou para o Jovem, ou para o Luciano, quem que verifica se eu tenho saldo, né? O quanto que ele vai receber? Podemos dizer, é o banco e Banco Central. Quem no Bitcoin verifica isso? São os mineradores. Então, a cada bloco formado, você tem uma, digamos ali, uma competição matemática para quem vai ter o direito de validar aquelas transações. Ao validar aquelas transações, poxa, eu tive consumo de energia, eu tive inteligência ali por detrás, eu preciso ser remunerado por isso. Então, até sexta-feira passada, a remuneração desses mineradores, ou seja, desses agentes validadores da rede do Bitcoin, era 6,25 bitcoins. Isso passou agora para 3,125. Então, hoje, os mineradores ganham esses bitcoins e aí eles podem simplesmente vender no mercado, fazer caixa, enfim. Então, isso aqui, pessoal, é um dos princípios pelos quais aquelas pessoas que gostam do criptoativo, são entusiastas, acreditam, né, na sua valorização de longo prazo, é porque a cada 4 anos você tem o quê? Um choque de oferta. Ou seja, pessoal, o que, que isso significa? Se a demanda ela é constante ou crescente, e a cada 4 anos você tem um choque de oferta, o que naturalmente acontece com os preços? Exatamente, os preços sobem. Tá bom? Então, seguindo ali as leis básicas da economia, de oferta e demanda. Tá bom? O próximo halving, então, vai acontecer agora só em 2018, ou seja, acontece mais ou menos a cada 4 anos, em que a remuneração sai de 3,125 para 1,5625. E até 2136, a remuneração vai ser 0,00001 Bitcoin, ou seja, praticamente nada, até que você tenha aí os 21 milhões de Bitcoins sendo negociados no mercado e você não tem mais esse processo aí de mineração. Tá bom? Então esse é o processo que aconteceu aí na última sexta-feira. Atualização, pessoal, do Genial Bom Dia. A gente teve aqui a nossa expectativa que a gente trouxe para o resultado aí de Itaú Unibanco, em que a gente espera aí que ele anuncie mais um trimestre em que os resultados serão robustos e consistentes. Tá? Itaú que divulga no próximo dia 6 de maio. Acredito que a gente deva ser o melhor resultado dentre os bancos, né, incumbentes dentro dos grandes bancos. E apesar do resultado não divergir muito em relação às metas aí do próprio Itaú, estimamos que será bastante para garantir mais um ano aí de expansão no lucro, tanto na comparação anual quanto trimestral, o lucro do Itaú chegando a 9,7 bilhões de reais, agora no primeiro tri, é um aumento de 3,2% no trimestre, 15% no ano, atingindo aí um ROI, uma rentabilidade, um retorno sobre patrimônio líquido de 21,2%. Tá? Só para vocês terem uma ideia, pessoal, o último ROI do Bradesco, que foi péssimo, foi de 7%.
7%? Caraca.
Itaú, a projeção para agora é de 21,2%. Isso mais do que justifica porque a gente teve uma queda tão forte aí no Bradesco, por que ele negocia aí num preço tão atrativo, tá certo? Além da expansão do lucro, pessoal, a gente acredita também que Itaú deve continuar com novos lançamentos, enfim, deve continuar sendo aí, olhando para os players privados, totalmente privados, como o melhor resultado. Reiteramos nossa recomendação de compra, preço-alvo em R$ 40,60, um upside de 28%. Eu gosto bastante do posicionamento de bancos, pessoal, olhando para esse cenário mais desafiador no ano, acaba sendo uma posição um pouco mais conservadora, além aí de pagar bons dividendos. Mais notícias aqui, pessoal, antes de devolver para o Motinha, a gente teve na semana passada, na sexta-feira, a Suzano confirmando aí mais uma rodada de aumento de preços, tá? No caso, $30 a tonelada na Ásia, $60 na Europa e $80 na América do Norte, tá? Sendo assim, pessoal, ele vai repassar aí, o custo na China vai passar para $720 a tonelada, na Europa para 1.260. E na nossa visão, pessoal, esses recentes aumentos que vêm acontecendo compõem aí uma expectativa de um ciclo de alta aí da celulose, tá? Já que os dados indicam uma demanda aí bem mais forte do que prevista inicialmente, tanto na China quanto na Europa, uma situação aí bem melhor posicionada. Por isso, seguimos otimistas aí com esse posicionamento no setor de papel e celulose, Suzano, Klabin e também Irani, né? Obviamente que Suzano é a mais exposta ao cenário internacional, Klabin meio a meio, Irani bastante focada aí no mercado local. Dividendos, né, como o Motinha trouxe, foram aprovados, pessoal, a distribuição de 50%, valor a ser distribuído de R$ 1,65 por ação, tá? Ele que deve ser aprovado, confirmado na próxima assembleia, que acontece em 25/4, tá? Acreditamos que, sim, o evento é positivo, mas na nossa opinião também já foi, de certa maneira, antecipado pelo mercado na última sexta-feira. Prévio operacional de Embraer, a empresa informou que teve um aumento significativo na sua carteira de pedidos, tá? 21,1 bilhões de reais. Esse que é o número, né, pessoal, mais alto nos últimos 7 anos, é o que a gente chama de backlog. Ou seja, o que tem de receita contratada, ainda não entregue, mas contratada para a Embraer, 21,1 bilhões de reais. Isso representa um crescimento, né, de 67% no ano contra ano. Esses bons números aí refletem essa retomada que teve aí recentemente na demanda por aeronaves, principalmente aí depois do mundo pós-pandemia da Covid-19. Para finalizar aqui, pessoal, e voltar para o Motinha, a Nuinvest, né, que é a corretora do Nubank, recebeu autorização do Banco Central para operar no mercado de câmbio. Então, muito provavelmente, aí em breve, você vai conseguir comprar dólares, né, através do aplicativo do Nubank. E também nós tivemos aí informação operacional, não digo operacional, né, mas do setor que disse que, olhando para o setor aéreo, no primeiro trimestre, as viagens internacionais registraram um aumento de 23,5%, superando aí 6 milhões de passageiros. E a queda nos preços das passagens internacionais acabou contribuindo para o crescimento. É aquilo, pessoal, às vezes, se você coloca ali na ponta do lápis, vale até mais a pena, né? Não, obviamente, para todas as regiões do mundo, mas acho que principalmente a América do Sul, é muito mais em conta, muito mais barato você viajar para a América do Sul do que, por exemplo, para o Nordeste, né? Veja, avisa aqui o Motinha, né? Ele que vai viajar e fazer uma viagem internacional. Ele falou, Vilegas, tá mais barato viajar internacional do que ir para o Rio de Janeiro. Motinha, eu volto para você.
Inclusive, a discussão para onde eu vou passar a minha bodas de... Não vou dizer qual é a cor da bodas, porque vai entregar a idade. Foi Turquia, foi por causa do preço mesmo, tá? A Turquia tá com um preço bastante convidativo para a gente viajar. Bom, então só para passar para vocês, tá? Brasil. Eu pergunto com vocês, você acha que a temperatura vai abaixar? Você acha que essa semana que a gente teve bastante intensa de repercussão dos juros brasileiros, hoje o Roberto Campos já falou por 2 vezes, mas eu acho que o Roberto Campos não tem muito o que mudar o speech dele, tá? O Roberto Campos é isso aqui, para mim está claríssimo isso, tá? Se o dólar melhorar, ou seja, o dólar virou o termômetro de incerteza. Se o dólar melhorar, incerteza diminui. Pode voltar a discutir 50 pontos. E por aí vai. Então, eu não vejo nada diferente que o Roberto Campos pode falar hoje. Acho que a nossa grande preocupação é, será que vai ter alguém do governo voltando a bater no Roberto Campos? Eu acharia isso ruim. Tá? Se ficar calado é lucro, senhores. Se deixar só a Gleisi falar, é lucro. Tá? Então, vamos monitorar se... Poxa, seria muito ruim o Lula voltar a atacar o Roberto Campos. Então, ficar quietinho é bom. Eu estou com essa percepção, tá, que as pessoas, que o governo vai tentar criar algum fato novo, melhorar um pouco esse fluxo de informação, talvez apaziguar um pouco as coisas no Congresso para não ter uma pauta bomba. Então, isso aqui, para mim, é Brasil. Tá? Brasil é passageiro do mundo. O que tem que monitorar é se vai ter gente batendo nessa nova postura do nosso Banco Central, que eu acho corretíssima. Tá? O mundo mudou muito rápido e o nosso Banco Central falou, aumentou a incerteza, eu não consigo entregar, talvez eu não consiga entregar o que eu prometi. Ponto, foi só a frase do Roberto Campos. Bom, para mim, o que eu acho que tem que olhar com muito carinho? Isso aqui, obviamente, né, 466 de novo, o 10 anos americanos. Você se lembra qual a última temporada de balanço dos Estados Unidos? Você se lembra quanto é que foi? Quando que era, foi divulgado? Assim, um mês?
Não entendi.
A temporada de balanço do último tri foi divulgado. O terceiro tri foi divulgado quando? Você se lembra? Assim, novembro, dezembro? Eu tô querendo pegar com o juro americano.
Acho que é a primeira quinzena de novembro.
Tá, então o juro americano, primeira quinzena de novembro, olha qual é o meu raciocínio, tá? Hoje, a temporada de balanço vai começar com juros a 4,65. Uhum. Tá? E com 4,65, com um cenário que a inflação está incomodando e que vai ficar alto por muito tempo. A última temporada de balanço, que foi que fez que o SP500 saísse de 4,800 para 5,200, estamos falando, se foi em novembro ali, se foi aqui, era 4,40. Aí tudo bem, se for 4,50, tudo certo. Se for a última quinzena de novembro, aí tá tudo igual, tá? Se for a última quinzena de novembro, tá tudo igual. Se for mais para dezembro, aí você pegou já o juro americano de 10 anos, ali é 4,10, 4,20. Mas para mim, o melhor termômetro é esse aqui, ó, o dólar globalmente. Esse aqui incorpora crescimento americano, incorpora juros, vai ficar altos por muito tempo. E olha como é que está a posição técnica desse senhor aqui, ó. Simplesmente, o nível de pessoas compradas no dólar, globalmente falando, é o maior nível desde 2019, tá? Essa percepção que os juros vão ficar altos por muito tempo trouxe uma segurança na compra do dólar muito grande. É o maior trade mais craudiado de todos, tá aqui no maior nível de compra desde 2019. Obviamente, todas as moedas que mais sentiram é o yen, tá? Tem decisão do Banco Central japonês na sexta-feira, provavelmente ele vai apertar um pouco, mas muito devagar. A linha azul é o franco suíço, como vocês souberam no dia que o Fed veio com um discurso mais tranquilo. O Banco Central Suíço aproveitou e cortou. Isso aqui é a moeda da Suécia que está para cortar, e aqui é o euro, tá? Então, realmente, dólar forte. Aqui, obviamente, é a correlação entre o dólar e o juro americano de 10 anos. Então, senhores, acho que essas são as principais coisas que tem que olhar. Essa semana a gente vai ter a prova dos nove, a temporada de balanços, senhores. Tem que vir bem, porque eu estou com esse viés aqui, Vilegas.
Motinha, se quer colocar no detalhe, foi na semana do dia 22 de outubro que a gente teve a maioria das sete magníficas
Tá,
divulgando,
22 de
tá?
outubro.
Semana do dia 22 de
Ah, então acho
outubro.
que o juro era igual, tá? Então esse raciocínio meu tá errado. 22 de outubro. O juro tá igual, tá? Então não foi. Não tem essa sensação que eu tinha. Pô, uma coisa é enfrentar uma temporada de balanço com juro a 4,10, 4,20, outra a 4,65. Tá no mesmo nível, tá? Então apaga o que eu acabei de falar. Obrigado, Vilegas.
Imagina.
Eu tô com esse viés aqui, tá? De realização. Isso aqui é o Nasdaq. Tá, tô com viés de realização. Então, a régua, a temperatura, a temporada de balanço, realmente, senhores, na minha opinião, ganhou uma bela importância. A gente está vendo uma zerada, botando no bolso os ativos que mais andaram. Por exemplo, olha o ouro hoje. O ouro hoje, senhores, caindo 2,40. O ouro caindo 2,40. Aconteceu alguma coisa para o ouro cair 2,40? Ah, Mota.
O VIX do ouro está acima de 30.
Não, aconteceu. Ah, Mota, poxa, Israel e Irã ficou naquilo mesmo. Obviamente, cada dia que acalma um pouco, cada dia que não acontece nada, os ativos que mais se beneficiaram por isso tendem a devolver. Mas estamos falando de ouro caindo 2,38. A minha mensagem é: ouro caindo 2,38. Tudo que tem muito lucro, eu ficaria atento. Petróleo, que tem um belo lucro, também caindo 1%. Aí eu venho com esse viés aqui, eu confesso, é viés disso aqui que tem muito lucro. Será que finalmente a gente vai ver uma rotação de dinheiro saindo de inteligência artificial ou para renda fixa americana ou para bolsas cíclicas, tá? Tipo Dow Jones, uma rotação? É um tipo de pensamento que eu tenho hoje em dia. Vilegas, queria te devolver.
Muito obrigado, Motinha. Pessoal, corre lá para responder a nossa enquete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube. A pergunta de hoje é a seguinte: qual que é o principal evento da semana, na sua opinião? Temporada de balanços nos Estados Unidos, agenda macroeconômica nos Estados Unidos, agenda macro Brasil ou tensão aí no Oriente Médio? Conta para a gente que daqui a pouquinho a gente traz aí qual foi a alternativa mais escolhida por vocês. Pedir para o Boni compartilhar minha tela. Pessoal, mais algumas notícias de destaque, tá? Essas eu estou pegando agora lá do meu Twitter. Se você quer acompanhar aí o mercado, notícias, na verdade, mais notícias corporativas, também não digo em primeira mão, mas um resumão. Você quer começar ali 8 horas da manhã vendo as principais notícias corporativas desde o último fechamento até o momento mais recente? Corre lá no meu Twitter que você vai encontrar esse tipo de informação. Tivemos, pessoal, a Randon, ela que reportou a receita líquida no mês de março, R$ 941 milhões de reais, é uma queda de quase 10% no ano contra ano. E a sua subsidiária Fras-le também viu uma queda nas receitas de 11%, quase 293 milhões de reais, mostrando, pessoal, que não é somente indústrias home, tá? Essa parte industrial aqui no Brasil, essas empresas ainda estão sofrendo bastante com esse ambiente de juros mais altos. Também tivemos Marisa, pessoal, ela que informou que conseguiu fazer uma captação de 340 milhões de reais. Ela lançou, né, essa captação desde fevereiro através de notas comerciais. E a quinta emissão, que aconteceu recentemente, foi de 100 milhões. Foi uma distribuição privada. O foco disso, pessoal, é tentar melhorar aí o seu nível de alavancagem, a sua estrutura financeira, que acaba prejudicando bastante a companhia. Tivemos na última quinta-feira, pessoal, uma saída de quase 665 milhões de reais por parte do investidor estrangeiro no dia 18 de abril. Assim, pessoal, no mês de abril, a saída do investidor estrangeiro é 8,4 bi, quase 8,5, arredondando aqui para cima. No ano, 31,35 bilhões de reais. Está se aproximando aí daquele volume de entrada. Entrou novembro, dezembro do ano passado, 38, 39 bilhões. Está se aproximando, então, desse volume entrante aí, diante do que a gente vem comentando aqui com vocês. As condições no mundo para se fazer investimento de risco, elas aumentaram. O Brasil diminuir a sua régua, como consequência a gente acaba tendo aí, infelizmente, esse cenário. Também tivemos a Cosan, pessoal, ela que anunciou que diminuiu a sua participação na Vale, ela que vendeu aí 33,5 milhões de ações, e no caso a participação agora da Vale é de 4,14%. Que mais aqui? Tivemos também a Neo Energia, ela que aprovou aí dividendos de 301,4 milhões de reais, é mais ou menos, arredondando para cima, 25 centavos por ação, pagamento programado aí para dezembro deste ano, com base aí na posição acionária no dia 19 de abril, ou seja, para quem tinha as ações até sexta-feira da semana passada, vai receber esse dividendo, mesmo que, por exemplo, a pessoa venda essa ação hoje. A partir de hoje, se você vender, não interessa. Como você tinha a ação no dia 19 de abril, você vai receber essa remuneração em dezembro deste ano. Aqui tem as notícias da Petrobras, né, que a gente já passou aí para vocês com a aprovação do dividendo extraordinário. Tivemos a Vibra Energia, ela que anunciou aí a designação unânime de Sérgio Rial como presidente aí do Conselho de Administração da companhia. E por fim, pessoal, a Zamp, ela que anunciou uma proposta indicativa não vinculante, tá, mas para aquisição dos ativos das lojas Starbucks no Brasil, é que ela que hoje é, né, administrada pela Sobrock, que aceitou aí a proposta. Para quem não conhece, a Zamp, ela administra aí, é dona aí das marcas, entre aspas, tá? Burger King, Popeyes aqui no Brasil, e agora ela está querendo expandir a sua atuação através aí da aquisição dos ativos das lojas Starbucks no Brasil. Beleza? Vou pedir então para o Boni cortar aqui para mim e encerrar a nossa enquete aqui no chat do YouTube. E a gente que perguntou aí para vocês qual que é o principal evento desta semana. Com 525 votos, o item, né, mais votado foi temporada de balanços nos Estados Unidos, com 50%. Na minha opinião, também julgo que esse é o evento mais importante. Para 35% é a agenda macroeconômica nos Estados Unidos, para 7% macro no Brasil e 6% apenas tensão no Oriente Médio. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Só atualizar aqui, acho que a situação não deve estar lá muito boa, mas Martinha, 1.166 pessoas, 550 likes, te devolvo aí para suas considerações finais e recado blogueirinho.
Obrigado. Então, só para te começar aqui, acho que o termômetro super importante para o Brasil é o real, tá? O real está literalmente no 0 a 0, agora está 5,20, está literalmente no 0 a 0, chegou a trabalhar um pouco abaixo de 5,20, a 5,1979, o real agora 5,201 no 0 a 0. Obviamente, olho no dólar globalmente falando, que acho que esse cara aqui que vai ser, que, se esse cara se enfraquecer, senhores, eu estou achando que a gente pode ter uma janelinha de correção do que aconteceu com os ativos brasileiros ao longo dessa semana, tá? O que aconteceu com o mercado de juros, todos, foi surreal, tá? Foi, pô, vários stops, vocês viram cota de fundo aí, tem fundo multimercado, até pegar aqui, até que eu tô curioso, vamos pegar aqui um multimercado, rentabilidade, será que acabou os stops todos? Eu acho que os stops já acabaram, tá? Foi surreal o que aconteceu no mercado de juros, surreal mesmo, tá? Então, obviamente, isso aqui ainda é de quinta-feira, tá? Vão ser cota do dia 18. Só para vocês verem. Se rodou 002, tá zerado, tá? 009, tá zerado. 007, tá zerado, tá? Esse cara aqui estopou, tá? Porque tá perdendo 3,56. É importante também você ver o cara que tá zerado, se tá perdendo muito. Aqui, ó, esse aqui não estopou. Ganhou 0,52, tá perdendo 4,5. Tá? Mercado de sexta-feira foi melhor para os juros. 0,03, estopou. Subiu 0,29, perdendo 0,33 e 34, ainda tem posição. 0x0, perdendo nos 55, estopou. 0x15. O que olhando aqui pelo 0,02, 0,01, isso com o mercado melhor, tá? Sexta-feira o mercado de juros, os juros brasileiros na sexta-feira veio bem, tá? As declarações do Haddad, teoricamente a sincronia entre Haddad e o Roberto Campos, mesmo depois da mudança de discurso do Roberto Campos, fez preço nos juros. E olhando aqui as cotas, eu acho que o mercado realmente já deu uma bela baixada de risco e a coisa está bem mais normal do que estava. Não vai ser essa sensação que tem gente precisando zerar que vai fazer preço no mercado, tá? Então, para mim, da minha parte, é isso mesmo. Quem puder dar o like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Roberto Campos fala duas vezes hoje. Tomara que não tenha nenhuma pauta bomba em Brasília. O tempo está correndo. O senhor, já estamos dia 22 de abril. Até agora, a gente não votou nada. Cadê os projetos de lei para formalizar a reforma tributária? Aí que a onça vai beber água. Até agora, nada. É bom a temperatura em Brasília abaixar. Eu vi o comentário da turma do chat dando a entender que o Esteves está um pouco desapontado. E até o seguinte comentário: será que o Esteves vai pular do barco? E aí eu pergunto para o Villegas e para vocês: vão imaginar que essa percepção que o chat tem faz sentido e o Esteves, que era mais otimista com o Brasil, mais otimista com o governo, pulou do barco. Ele pular do barco é que sinal para o governo? É sinal para eles repensarem suas estratégias ou é sinal, pode ir embora também, Esteves, tem mais alguém para ir embora? Pode pular do barco, todo mundo. Quem quiser pular o barco, pode pular, que eu vou manter a mesma direção para o barco, eu não vou retroagir em absolutamente nada. Eu tenho viés que se realmente é um Esteves da vida pular do barco, eu acho que é ponto de atenção para o governo rever a sua estratégia, quem sabe tentar gerar notícias mais positivas, tá? Acho que isso aqui eu estou abrindo com essa sensação que o governo vai se esforçar para gerar notícias mais positivas. Se vai conseguir ou não, é uma outra conversa. Mas o foco, acho que assustou aquela precificação que o dólar foi, assustou a precificação que os juros foi. Então, espero vocês 1 da tarde. Quem puder, dá o like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Muito obrigado.
É isso aí, Motinha. Muito obrigado. Agradecer aqui ao nosso time de produção e a vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. Pessoal, deixe seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal. Uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana para vocês. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Um bom pregão a todos e até mais. Valeu!
Você sabe o que são as ações e como é possível ganhar dinheiro com elas? Uma dica para você, existe mais de um jeito de lucrar. Para saber tudo sobre esse assunto, assista ao Genial Responde dessa semana no canal da Genial. É rapidinho, eu te espero por lá.